na segunda instância e fala que não precisa de estímulo para integração, é dizer que não precisa de estímulo ao transporte. Quer dizer, é algo absurdo. Vamos ver se isso passa para frente da justiça ou não, né, Luiz?
E no caso, só para a gente fechar, então, o valor do, esse assunto do valor do ônibus intermunicipal, no caso aqui o trólebus, é, ele está, por enquanto, a R$ 4,00.
Voltou a R$ 4,00.
Voltou a R$ 4,00.
Exatamente.
E nós temos
R$ 4,00, chegou a R$ 4,30, foi revogado. Provavelmente, o que deve acontecer, como os especialistas que a gente conversou desde a semana passada, né, o que deve acontecer é o seguinte: haver um provimento parcial em favor do governo do estado. O que, que seria esse provimento parcial? Discute-se essa questão da integração entre os ônibus SP-Trans, metrô e CPTM, e dá-se o aumento que já tinha sido aplicado pela MTU, que foi um aumento um pouco acima da inflação, mas não foi muito acima da inflação. A dica, por exemplo, para quem usa o trólebus: quando está com preço menor, se tiver condição, vai lá, compra alguns bilhetes de papel do trólebus aí que... é, que não vencem igual o cartão bom, né? Igual os créditos do cartão bom, compra lá, faz um estoquezinho, mesmo que aumente, você ainda vai estar pagando a tarifa antiga. Isso é uma dicasinha aí para pelo menos minimizar o impacto de um eventual aumento, caindo aí essa decisão da justiça, Luiz.
Adamo, será que com essas revogações de aumentos, as gratuidades para idosos, estudantes, deficientes físicos correm perigo também de ser cancelados?
Olha, Janete, o que corre mais perigo, se não nesse primeiro momento, mas ainda no decorrer do ano, são as gratuidades para idosos entre 60 e 64 anos. O Estatuto de Idoso, que é a lei federal, determina obrigatoriamente a gratuidade a partir de 65 anos de idade. Isso é o que diz a lei, não tem como mudar. De 60 a 64 é a opção de cada governador ou cada prefeito, dependendo da sua instância de jurisdição. Há uma ameaça, sim, ao decorrer do ano, não nesse primeiro momento, de se cancelar de 60 a 64 anos. Já estudante é mais difícil, porque apesar de não haver nenhuma lei federal que determina passe livre para estudantes nos ônibus urbanos em todas as condições, tem a questão das manifestações, dos protestos, do desgaste político. E aí o que acontece? Nós pagamos essas gratuidades e as questões de transportes, que são questões técnicas, são decididas politicamente. Por isso que a gente tem tarifa alta, que não cobre os custos, e os serviços muito questionáveis em relação à qualidade.
Ô Adamo, então, pela justiça nós garantimos o valor de R$ 4,00 aqui dos intermunicipais, principalmente aqui do trólebus. Até que dia, hein?
Depende da decisão da justiça, né? É. Quer dizer, já está na mão já do desembargador Spoladori Domingues, é o nome do desembargador, da 13ª Câmara de Direito Público, e esse recurso foi impetrado já na sexta-feira. A gente vai ver o que ele vai decidir, tem que ir acompanhando mesmo. A certeza quase que total é: vai ter um aumento. Só não se sabe se para 4,30 novamente ou não. Melhor mesmo é, quem tem condição agora, compra os passes do trólebus, guarda, faz um estoquezinho e aumenta um pouquinho, se livra um pouquinho do aumento quando houver essa decisão da justiça favorável, isso se houver.
E quem comprar o bilhete do trólebus a R$ 4,00, ele tem a garantia da lei de que esse bilhete ele vale até um ano, ou não é?
Não, o bilhete de papel vale até... a pessoa pode guardar por quase toda a vida dele, a não ser que haja aí uma mudança de sistema. Mas não é um ano só o bilhete de papel.
Uhum.
O cartão bom, não adianta você, por exemplo, então eu vou carregar R$100 no meu cartão bom, que não vai adiantar. O cartão bom não debita por passagem, mas sim por valor. Então, se você carregou R$100 e tiver R$4,30, vai descontar R$4,30 desses R$100. Melhor mesmo é pegar esse bilhetinho do trólebus, bilhetinho de papel, que ele não tem prazo de validade, a não ser que haja uma mudança no sistema, alguma coisa assim. Mas para escapar do aumento, inicialmente, compra o bilhetinho de papel, vende no terminal, vende algumas redes de fast food, inclusive, que pertencem até à própria empresa do trólebus também. Dá para comprar lá e evitar e economizar um pouquinho, se caso houver a retomada do aumento.
O bilhete único andrense, que foi implantado no governo Carlos Grana, ele não, ele é por crédito, viu? Então, mesmo que você tenha lá, você está pagando o preço antigo.
Está pagando o preço antigo se tiver o crédito antigo. Os bilhetes únicos municipais, como o bilhete único andreense, como o bilhete único de São Paulo mesmo, eles são por crédito, se pagam por viagens. O cartão bom não é nem por uma sacanagem das empresas, nada disso. É que o cartão bom serve para todas as linhas metropolitanas do estado de São Paulo. Como tem linha a R$ 5,00, linha 4, linha R$ 10,00, então debita mesmo, você pode usar em qualquer um desses ônibus, então debita mesmo o valor e não o crédito.
Uma coisa boa que nós temos aqui agora, o Adamo, é a informação que vem da cidade de Mauá, viu? A cidade de Mauá já começou o cadastramento dos alunos para concessão de passe escolar gratuito nos ônibus municipais para o ano de 2017. Os cerca de 23 mil estudantes que já contavam com benefício em 2016 deverão efetuar o cadastramento. Este grande incentivo.
Não perder tempo. Já tem a oportunidade, já vai, que a gente sabe que essa questão da política e justiça de transporte vai e volta, e também para evitar filas, transtornos, já para começar o ano letivo já com seu direito garantido. Se puder agora férias escolares ainda, né? Muita gente vai lá, aproveita e vai no posto, já ganha tempo e também economiza um dinheiro, né, Luiz?
Isso, e é um incentivo, esse incentivo é concedido graças ao esforço e ao compromisso da prefeitura com o futuro dos jovens da cidade.
Exatamente. É um discurso, né, que é um discurso político da prefeitura, a gente compreende, né? A prefeitura tem que, claro, fazer seu discurso político, mas houve aquela pressão de 2013, tem toda essa questão de que se cortar o passe livre estudantil, pode haver aí um problema político muito ruim, o Átila Jacomucci assumindo aí agora, então, quer dizer, seria muito ruim mesmo. Então, a dica é mesmo o estudante chegar lá, não perder tempo, já garantiu o seu direito, é um direito, está previsto em lei, é um direito, vai lá, garante e fica sossegado aí o ano letivo.
E aí, segundo o Átila Jacomucci, esse é um estímulo para que os estudantes se concentrem nos estudos, e para se cadastrar ao passe escolar gratuito, o aluno deve acessar o site da prefeitura, que é o www.mauá.sp.gov.br, e clicar no link do programa na área de acesso rápido.
Exatamente. Agora, Luiz, além de estimular os estudantes, o Átila Jacomucci, como prometeu na campanha, também podia estimular os empregadores, né? Os trabalhadores, e parar com essa cobrança do Vale Transporte com valor bem superior à tarifa comum. Quer dizer, revogou as tarifas e revogou tudo. Quer dizer, o 3,80 voltou ao ônibus convencional, só que ainda o Vale Transporte voltou a 4,50. Quer estimular? Ótimo. Mas estimula também quem gera emprego na cidade, né? Porque às vezes é mais caro. Eu conversei, quando teve o primeiro aumento do Vale Transporte, eu conversei com comerciantes, eles falaram o seguinte: poxa, para mim está sendo mais barato contratar alguém de Santo André para vir trabalhar aqui em Mauá, que eu só pago o CPTM, do que contratar alguém que mora aqui dentro mesmo, porque a integração, aliás, porque o Vale Transporte é alto também. Quer dizer, cumpra essa promessa de campanha, né? Ele falou, ninguém mandou prometer, agora já que prometeu, cumpra, né? Coloca o Vale Transporte no mesmo valor da tarifa convencional e aja de uma maneira correta com a população, né, Lucas?
Venhamos e convenhamos, né? Já que vai dar algum benefício, que preserve-se esses benefícios, principalmente dessas pessoas, estudantes e idosos.
Exatamente, que são pessoas que, de uma maneira geral, dependem muito mais do transporte, têm uma renda menor também. O estudante pagou, o estudante não tem uma renda, ele está começando agora no mercado de trabalho, alguns nem estão trabalhando, não tem condições de pagar a tarifa. O idoso já pagou a vida toda. O X da questão é, quem financia essas gratuidades? É muito bom também a gente dar esses direitos, é importante, é um direito social, mas também a gente tem que parar um pouquinho e pensar, quem financia? Hoje, do jeito que está, quem está financiando é só o passageiro pagante. Isso também não é correto. Se o transporte coletivo beneficia toda a sociedade, por que não toda a sociedade ajudar a pagar essa conta? Porque o empresário não vai pagar essa conta, ele vai repassar na tarifa. E aí vira uma bola de neve. Tarifa muito alta, o que vai acontecer? Muita gente vai ou para o transporte clandestino, ou compra a sua moto e vai trabalhar de moto, vai para o carro, aí vira aquele trânsito pior ainda. Quer dizer, a gratuidade é muito importante, mas alguém tem que financiar essa gratuidade, além do próprio coitado do passageiro pagante, né?
Verdade. Mais uma questão aqui da Janete Ogal para a gente encerrar o nosso assunto, Adamo.
Pois não?
Tem alguma novidade em relação ao monotrilho no ABC?
Monotrilho do ABC teve uma declaração agora do deputado federal Alex Manente, porque o monotrilho do ABC está sem data para sair, deveria ficar pronto em 2015, depois da previsão 2018, 2020, 2021, agora está sem previsão. Que é, já que não começou o monotrilho do ABC, trocar por um sistema de BRT, Bus Rapid Transit, que são corredores de ônibus, a exemplo do corredor de ônibus da Metra, só que mais moderno ainda. A vantagem dessa troca, de acordo com o deputado, e aí a gente concorda em alguns pontos, é que o BRT ele é muito mais barato, ele chega a ser de 5 a 6 vezes mais barato que o monotrilho para implantar, tem menos impacto urbanístico e transporta uma demanda semelhante de passageiros. O BRT, o monotrilho está previsto aqui no ABC transportar 314 mil passageiros por dia. Para a gente ter uma ideia, a Metra transporta 320 mil passageiros por dia, custando muito menos a implantação desse modal. Eu acho que para essa linha 18, a gente está vendo que o monotrilho não está dando certo. São 600 sistemas de monotrilhos no mundo, dos quais 320 já foram aposentados. Monotrilho é só para ligações pequenas. Eu acho que para essa ligação entre São Bernardo, passando por Santo André, São Caetano, até a estação que está mandando ATI, eu acho que é melhor repensar ou num BRT, num corredor de ônibus de alta capacidade, ou então num metrô pesado de uma vez, já prevendo uma demanda maior ao longo do tempo. Eu acho que o monotrilho não está provando a que veio, e é discutível, eu acho que deve-se pensar sim, levar-se em consideração essa proposta de mudar o monotrilho para o BRT.
Ok, Adamo, muito obrigado, bom dia, muito obrigado às informações. Esse foi o nosso correspondente de informações do meio do transporte, Adamo Bazani. E mais uma última nota aqui do nosso amigo do WhatsApp, mandou um WhatsApp para nós aqui do jornal, o Agnaldo Souza, disse ele, que espera a recuperação da mãe do Tiago Oliveira. Também disse aqui num comentário relativo ao transporte, infelizmente nessa questão, não há coerência. Uma cidade como São Caetano do Sul pagar uma tarifa igual à cidade de São Paulo é para lá de incoerente. Assim também os valores da tarifa da empresa EAOSA e Viação Ribeirão Pires terem as mesmas tarifas de ônibus de outras empresas, sem haver a mesma qualidade no serviço prestado e também no estado de conservação dos veículos. Muito obrigado aí a participação do Agnaldo Souza. Janete, tem mais alguma nota aí?
Concordo plenamente com o Agnaldo.
Claro. Vamos ao intervalo e já voltamos. É rápido.
Jornal ABC. ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e o delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. Toda quarta às 8 da noite, você ouve o programa Odete Pereira e você. Não perca aqui na Rádio ABC, Odete Pereira e você. Ai, de amor. Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias.
Joias, Praça do Carmo 71, Loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui. De segunda a sexta, às 9 da manhã, ABC em dia. Curiosidades, interatividade, debates e muito bom humor. ABC em dia. De segunda a sexta, na rádio que está ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção, São Bernardo do Campo! Começa nesta segunda-feira, dia 23, mais uma mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Uma semana de festa com 1000 armações de graça. Traga a sua receita e pague somente as lentes. Monofocal, R$19,90. Bifocal por R$49,90. E multifocal, apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
Depois do Tarde de Emoções, Ferreira Júnior apresenta Clássicos Sertanejos.
O Rancho Fundo vem pra lá. Olha, amor, foram tantas por aí. Não posso ouvir essa música, ela me mata.
Clássicos Sertanejos. Os maiores sucessos que você aprendeu a cantar e gostar. Clássicos Sertanejos, com Ferreira Júnior, a partir da 1 da tarde. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Você conhece o aplicativo da Rádio ABC? Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular e ouça a Rádio ABC 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Informação e prestação de serviços.
Rádio ABC.
Jornal ABC. ABC.
Horas e 19 minutos, Jornal ABC desta segunda-feira. Daqui a pouco vamos falar com o Leandro Ferro. Uma entrevista com o Leandro Ferro, que é auditor fiscal da Receita Estadual. Tema: assuntos, dúvidas do IPVA. O IPVA é o imposto do seu carro. Começo do ano é época de pagar imposto do IPVA, além de vários outros impostos, né? E então, daqui a pouco, nós vamos tirar dúvidas com Leandro Ferro, auditor da Receita Estadual, que vai falar sobre IPVA. 8h20, dirigente de clube de São Caetano do Sul é morto a tiros. Sérgio Gotuso foi baleado na frente do clube 7 de setembro, o clube que presidia. Sérgio Gotuso, presidente do clube recreativo e esportivo 7 de setembro, foi morto a tiros na tarde de sábado, dia 14, em São Caetano do Sul. A vítima estava no interior de seu carro na frente do clube quando foi assassinada com 4 tiros no rosto. Os 3 criminosos conseguiram fugir. Por volta das 14h30, Sérgio estava no interior de seu carro na frente do clube 7 de setembro na rua Nelson, no bairro Mauá, quando uma perua Hilux preta se aproximou. O veículo era ocupado por 3 homens e um deles fez os disparos contra a vítima. Em seguida, a Hilux saiu em alta velocidade. Sérgio Gotuso presidia o 7 de setembro há 13 anos e sua morte abalou a comunidade do clube. As primeiras informações eram de que o dirigente teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, mas outras possibilidades estão sendo investigadas pela polícia. O caso foi registrado no plantão policial da delegacia sede de São Caetano do Sul. 8h20, ouvintes pelo WhatsApp da rádio, pessoal que mandou mensagens aqui para o WhatsApp, muito obrigado. Temos aqui a mensagem de um ouvinte que não colocou o nome, colocou só o telefone, o final do telefone 9109. Retorna para a gente aí, nosso ouvinte, repita aí a sua mensagem, mande uma mensagem de texto, que nós estamos com um probleminha, uma dificuldade em executar o seu áudio, tá? Mande, por favor, uma mensagem de texto, ouvinte com o final do telefone 9109, e diga o seu nome também. Vamos abrir a linha. O ouvinte participa agora do Jornal ABC 4435-9020. Você pode participar agora aqui do nosso Jornal ABC. 8h21, bom dia, quem é?
Bom dia, Luiz.
Olá, Terezinha, bom dia.
Tudo bem, Luiz?
Ótimo. Terezinha Vila Zelina, em São Paulo, é isso?
Isso. Quando eu vejo você trabalhando assim, tão bacana, tão assim profissional mesmo. Eu lembro do dia que o Wilson Guardia faltou e você fez pedacinho do jornal e eu falei, esse rapaz, ele vai longe.
Você gosta de me ver trabalhando, né, Terezinha?
É, eu gosto de ver você trabalhando. Se você tem... você... Só que eu quero desejar também para a mãe do Tiaguinho, saúde, né?
Claro. Para
que ele venha também com aquela voz bonita e muita competência também fazer o jornal aí para a gente ouvir.
Olha, dificilmente eu falto no serviço na rádio, e também o Tiago é assim, a Janete também é assim, mas quando a gente tem um problema de saúde com algum parentesco, principalmente mãe, pai, irmão, não tem jeito, a gente tem que abandonar mesmo o serviço e tomar conta desse ente tão querido que é a mãe nossa, né, ô Terezinha?
Com certeza, a mãe é o fundamento de toda a nossa vida, mãe e pai... merece todo o nosso respeito e até mesmo parar um trabalho importante que faz para cuidar, né? Então eu desejo para ela saúde, muita saúde, que criou esse filho com tanto carinho e com tanta educação, um menino decente demais. A gente gosta muito dele, apesar de ser um jovem, né? Muito jovem, eu admiro demais as pessoas muito jovens, que têm uma capacidade imensa e tem um ser humano muito bacana. Palavras, não tem nem palavras, falar dele. Fica com Deus, obrigada, Luiz. Jesus te abençoe nessa linda, maravilhosa profissão, nessa rádio querida também, a Janete e todo o pessoal daí da rádio ABC.
Ok, Terezinha, muito obrigado, viu? E o que eu falei há alguns instantes, eu confirmo porque eu já fiz isso, eu já abandonei serviço, eu morava aqui em São Paulo, moro aqui em São Paulo desde 1989. Teve uma ocasião que eu abandonei tudo para ir para Ribeirão Preto para acompanhar mais de perto o meu pai, que estava com a saúde debilitada. Fiquei em Ribeirão Preto por pelo menos 1 ano. Depois que meu pai se recuperou, aí sim voltei para São Paulo. Ouvinte na linha, bom dia, 8h23, quem é?
Good morning.
Good morning, senhor Ismael.
Good morning, ladies and gentlemen.
Opa, obrigado pelo elogio, viu?
Coffee Arabica, everybody.
Obrigado pelo elogio, senhor Ismael Domero Tom.
Janete Ogawa, oyo, konnichiwa, arigato gozaimasu.
Opa, senhor
Ismael. Sayonara, Janete Ogawa.
Senhor Ismael é internacional, fala o inglês, fala o italiano e o japonês também.
Sim, senhor.
Diga, senhor Ismael.
Então, eu estava ouvindo vocês falar a respeito de preso, né? quando o preso vai preso, eles já recebem auxílio, a família dele do preso, do assassino, já recebe auxílio.
Auxílio
a
prisão.
Propósito, Luiz Isidoro, seguindo aí depois da COPE, tem uma rua sem saída, pequena rua, eu conheço aí, do lado esquerdo tem uma indústria enorme, só para fabricar produtos para prisioneiros.
É?
Sabia?
Não sabia.
É você segue aí, por exemplo, passa pelo pátio da Copa, onde tem a Caixa Federal.
Uhum,
a primeira rua é uma rua sem saída.
Sim.
Do lado esquerdo tem uma indústria enorme para fabricar produtos para os alimentos dos prisioneiros.
Próximo de uma igreja também, né? Pois é, né? É o Estado trabalhando para manter o preso, né?
É, quem que paga tudo isso?
É o povo.
Nós,
o povo, é. Quando o Estado diz que liberou verba e fez um fundo, um fundo para comprar equipamentos, para manter a situação prisional, esse fundo nada mais é do que o nosso dinheiro.
Exatamente. E depois, quando eles, eu estou sabendo, quando eles vão, são presos, né? Por exemplo, cometem crime, a família recebe auxílio.
Também recebe.
É.
E
eu vi uma conversa de uns falando assim, eu estou sem emprego, então vou cometer um crime, depois minha família não tem o que comer. Eu sou preso, a minha família recebe auxílio, pronto.
Foi o que eu falei aqui, eu estava conversando com a Janete.
É.
O bandido, né, o infrator, mesmo aquele infrator, o adolescente, né, o infrator, ele vê mais vantagem, infelizmente, ele vê mais vantagem em ir preso, porque aqui fora ele não tem saúde, ele não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, talvez ele não come bem.
Exatamente. Né?
Ele tem que trabalhar, estando na rua ele tem que trabalhar.
É.
E como ele é um infrator, ele tem inimigos.
E como não existe emprego, acabou o emprego, mais de 12 mil pessoas, ou 1 milhão, né? Sem emprego. Então... Como é que faz? Ele tem que dar um jeito. E qual é o jeito? Esse daí. É ou não é?
A situação é mudar a lei, né?
Porque eu falo agora, eu sempre falo, agora para emprego, teria que reativar as ferrovias de longo percurso para gerar emprego de transporte, de carga, de passageiros, de turista. Isso é o final da solução para empregos, Isidoro. Não é mesmo?
É porque o nosso país é muito grande.
Então, é justamente um país continental. Fica aqueles tique-tique de ferrovia aí, sucateando tudo a elas. Reativa aquelas que foram sucateadas. No interior de São Paulo, a cidade do Valdecir, eu morei lá quando meu pai era ferroviário. Morreu, porque tiraram a ferrovia. Morreu a cidade. As moças faziam vai ver na cidade, na estaçãozinha de trem. Você acredita? Morreu a cidade toda do interior, até Marília, Tupã, Pompeia lá. E foram morrendo porque tinha a ferrovia. É incrível isso no Brasil acontecendo. Um país continental, Isidoro. Não pode. Tem que ser ferrovia, meu Deus do céu. É ou não é?
Verdade. Senhor Ismael, muito obrigado.
Até.
Muito obrigado pela opinião. O senhor Ismael do Meloton sempre ajudando a fazer o nosso noticiário aqui, o Jornal ABC. 8h28, mais um ouvinte na linha. Bom dia, quem fala?
Bom dia, Luiz. Tudo
bom
bem?
Dia. Quem é?
É o Claudinei de Mauá.
Claudinei da cidade de Mauá. Diga, Claudinei.
Isso. Quem estava ouvindo o transporte aí, é simples melhorar o transporte no ABC. Só que eu vou voltar o Expresso da CPTM até... O Brás lá, meu, aí melhoraria. O governo do estado podia ver isso.
O Expresso não chega em Mauá, ou chega?
Não, antigamente tinha, né?
É.
Poderia voltar de novo a CPTM, eu vou voltar com o Expresso, que aí ficava melhor para Mauá, entendeu?
Mas esse Expresso que implantaram há pouco tempo, parece que ele não chega até Mauá.
É, o governador poderia estudar, né?
É. Porque tem muita gente que pega o ônibus aí, que pega o trem, aliás, né? Que pega o trem e vai trabalhar em outras cidades, em São Caetano, até mesmo em São Paulo. Tá? É uma demanda muito grande aí dos munícipes aí de Mauá. A informação que eu tenho é que o Expresso ABC, ele sai de Santo André, passa em São Caetano, e até São Caetano, é isso. Até aquela ligação também lá do Tamanduateí, também com São Paulo. É, tá certo, muito obrigado pela sua participação, viu?
Ok, obrigado, hein?
Bom dia, 8 horas e 29 minutos.
Jornal ABC, conectado com a notícia, conectado com você.
Rádio ABC.
De segunda e terça, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
Atenção, você que quer parar de beber. Eu vou falar agora de um produto que vem ajudando muitas famílias a superar um problema muito sério, que é o alcoolismo. Zero Drink é um produto que vai ajudar no tratamento contra a dependência do álcool. A fórmula desse produto é usada há mais de 10 anos em clínicas de recuperação com muito sucesso. Ligue agora. 0800-580-4567. 0800-580-4567. Zero Drink é um suplemento mineral que faz com que o organismo rejeite as substâncias ligadas a metabolização do álcool de maneira natural, eficaz e discreta. Ligue 0800-580-4567. 0800-580-4567. Quer parar de beber e não está conseguindo? Zero Drink é a solução. 0800-580-4567. Os 100 primeiros que ligarem agora terão descontos. 0800-580-4567. 0800-580-4567. Zero Drink, ajudando você a parar de beber.
De segunda a sexta, às 10 da noite.
Sem you, sem me.
Amor sem fim. Amor sem fim. Amor sem fim. Aqui na Rádio ABC.
Eletroimportem. Notebook a partir de R$450. Core 2 Duo, 4 GB de memória, HD 320. Notebook Core i5, HD 320, 4 GB de memória, R$750. Não perca tempo. Notebook é com a Eletroimport. Rua das Hortênsias, 1320, na Vila Helena. Peça informações ligando 4453-8655. 4453-8655. E atenção, empresários, a Eletroinfor negocia grande quantidades de produtos do ramo. Ligue 4453-8655. Fale com Jailson ou William. Eletroinfor.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play. Informação que interessa. Jornal ABC. ABC.
Horas 33 minutos, ouvintes pelo WhatsApp, temos aqui um áudio de um ouvinte. Antes do áudio, daqui a pouquinho, ó, nós vamos ouvir o Leandro Ferro, que é auditor fiscal da Receita Estadual, tema as principais dúvidas do IPVA. Já tem que pagar aí no início do ano os impostos para você que tem veículo. Eu optei por não ter veículo, porque eu estou cansado de pagar imposto e de fazer manutenção cara do veículo. Então optei por enquanto de não ter veículo, mas daqui a pouquinho, você que tem veículo tem que pagar IPVA e não tem outra saída, você tem que pagar mesmo, não há outra saída, não pode deixar de pagar, senão você pode ser pego em uma blitz e se tiver com o IPVA atrasado, vai te trazer mais problemas. Então daqui a pouquinho o Leandro Ferro, auditor fiscal da Receita Estadual, vem falar sobre as principais dúvidas do IPVA. Vamos ouvir então um áudio aqui de um ouvinte que nos mandou aqui para o Jornal ABC.
Bom dia a todos. Eu sou o Paulo Alencar, aqui de Diadema.
Eu queria falar sobre a questão do direito do idoso. O Estatuto do Idoso, ele não diz que você é obrigado a ter carteirinha para ter acesso ao transporte público e aos outros órgãos como prioridade. O que fizeram? O que se faz sempre nesse país? O jeitinho de ganhar dinheiro. Inventaram o tal de carteirinha. Alguém é dono dessa fábrica de carteirinha para estar levando dinheiro atrás dessa carteirinha. A RG, a carteira de identidade, ela identifica o idoso. Portanto, essa invenção que eles fazem para dificultar o acesso do idoso ao transporte público, principalmente, é mais um meio de se ganhar dinheiro à custa do povo. Um abraço a todos.
Bom dia, muito obrigado pela participação. São os ouvintes indignados aí com esta questão, essa situação de tanto pagar imposto e aí chega numa idade mais avançada, uma idade em que você teria que ter um respeito maior do governo e esse respeito não vem, né? Sem gratuidade, sem respeito em relação ao valor da aposentadoria, mas é Brasil, né? Vamos pensar que um dia esse quadro possa mudar. Lutamos para isso. 8 horas e 35 minutos, vamos então à entrevista agora com o Leandro Ferro. Leandro Ferro, ele é auditor da Receita Estadual. O tema é as principais dúvidas do IPVA.
O Jornal ABC presta agora serviço aos motoristas. Vamos tirar algumas dúvidas importantes sobre o pagamento do IPVA. Afinal de contas, os motoristas já receberam aí os avisos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e nós vamos conversar com o Leandro Ferro, que é auditor fiscal da Receita Estadual, sobre este imposto. Tudo bem, Leandro? Muito bom dia.
Muito bom dia, Thiago. Tudo bom?
Tudo tranquilo. E você?
Tudo bem, tudo em ordem.
Leandro, vamos pegar aqui umas orientações com você, então, sobre o pagamento do IPVA. São muitas as orientações, né? Mas, assim, de forma geral, o que é mais importante que o motorista deve se atentar aí na hora de pagar o IPVA?
Bom, vamos lá. Nós consideramos importantes, né, Thiago, algumas coisas aqui. Então, uma delas é o desconto, né, para o motorista que pagar em parcela única, de acordo com as datas, né, o final da placa dele tem o limite, né? Essa tabela pode ser acessada no site da Secretaria da Fazenda e todos os cidadãos que têm propriedade de carro receberam um aviso também da Secretaria da Fazenda informando a data de final para esse pagamento único, né? Então aí você teria desconto a esses 3% no valor total do IPVA devido no ano, né? Pode parecer um desconto pouco, né? Um desconto pequeno, mas se você for pensar em rendimentos e tudo, 3% é bastante até, assim. Então é uma boa economia, já é alguma economia que o cidadão vai ter ao pagar o IPVA.
É melhor do que nada, né, Leandro?
Melhor do que nada. Se tem, paga, porque se você investir esse dinheiro na poupança, por exemplo, você não vai ter esse rendimento, né? Então é a primeira dica que fica, né? Aí o pessoal pergunta, também é possível parcelar, né, ainda nessa questão do pagamento, né? É possível parcelar sim, né? Só que um detalhe importante é que o parcelamento vale para o ano que está vindo, né? Ou seja, se você vai pagar o ano agora de 2017, você vai poder parcelar 2017. Tá. Se você tem IPVA atrasado, você não pode parcelar o que você já está devendo para o Estado. Você só pode parcelar o que está sendo devido no ano corrente. Tá?
Entendi. A dívida que já existe de anos anteriores, ela vai contando juros? Como que funciona isso?
Sim. Tem multa, né? E tem juros, né? Que são, que está previsto na legislação, né? Tudo que o Estado faz só pode fazer o que está previsto na legislação. Então, no caso, o cidadão que não pagou o IPVA nos anos anteriores, nas datas que deveria, ele vai ter que realmente recolher isso com juros e multa. Não tem muito como fugir disso.
Me tira uma outra dúvida, Leandro, aproveitando que a gente está falando aí do pagamento de dívidas anteriores. Aquele motorista que, por exemplo, ele pagou o IPVA de 2017, está tudo ok, mas ele tem débitos anteriores. Ele, utilizando esse carro, está usando esse carro de forma irregular, ele pode circular com esse carro?
Olha, ele pode circular com esse carro, mas ele tem que procurar regularizar o quanto antes,
uhum,
tá?
Tá.
Parece que já tiveram algumas atualizações assim, nessa questão de, né, de aprender carro com relação à dívida, mas isso parece que não foi para frente, né?
Tá.
Então, o correto, que a gente sempre recomenda, é que o contribuinte regularize a sua situação, né, para não ter nenhuma complicação, né? A gente nunca sabe, daqui a pouco, mas nesse momento de crise, passa uma lei aí e você pode ser surpreendido por uma situação desagradável, né? E
lembrando que o parcelamento pode ser feito em 3 vezes.
Isso, em 3 parcelas, né? E lembrando assim, que se você atrasar uma parcela, você já sai do parcelamento, daí você vai ser obrigado a recolher tudo de uma vez. Então, se for parcelado, tem que ser também comprometido com o parcelamento, senão você vai perder o benefício do parcelamento.
Ah, isso é importante ressaltar, né? Porque a pessoa pode optar pelo parcelamento. Se ela não paga a primeira parcela, esquece, não, foi embora já, o parcelamento, ela vai ter que quitar agora de uma vez.
Exatamente, já está excluída do parcelamento, exatamente.
Entendi. Agora, Leandro, uma outra dúvida importante, porque a gente todo ano recebe esse tipo de demanda aqui na Rádio BC, sobre alerta de boletos falsos do IPVA. De vez em quando a gente recebe aí o pessoal falando, ah, não recebi boleto em casa, ou aviso de IPVA dentro de um envelope, né? Inclusive nas redes sociais muito se fala sobre isso, né? Algumas pessoas que dizem, inclusive, que quando o IPVA chega dentro de um envelope branco, é porque é falso, porque é golpe. Explica um pouco pra gente sobre isso, que é importante alertar os motoristas. Primeiro, de fato, acontecem golpes de IPVA, pessoas que se utilizam desta época do ano para tentar conseguir algum dinheiro? E se acontece, quais são os alertas, qual é a recomendação para o usuário?
Bom, Thiago, infelizmente, né, tem quadrilhas organizadas para tudo quanto é tipo de crime aqui no nosso país, né? E uma delas acaba se valendo também dessa questão de cobrança de impostos para acabar, enfim, ludibriando o cidadão honesto, né, que não tá, tem tanta coisa para fazer, chega lá uma carta, né, já pega no automático, entra no banco e paga. É. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque o pessoal envia por e-mail, né, esses meriantes, eles enviam por e-mail, enviam para correspondência, para endereço de correspondência das pessoas, né, e o pessoal acaba pagando. E o Estado realmente não tem nada a ver com isso. Para entender de uma vez, o Estado envia para a casa dos contribuintes, dos cidadãos, um aviso sobre o IPVA. Né? Esse aviso chega normalmente entre dezembro e janeiro, né? Esse aviso que consta o valor que ele vai ter que pagar, né? Porém, esse aviso não tem código de barra, não tem nada referente a pagamento. Então isso é muito importante. O pagamento do IPVA, você vai direto na agência bancária, né? O pagamento único que existe, que é direto para o Estado, você vai nas agências bancárias com o número do Renavan em mãos, né? E aí você faz o pagamento ali no caixa, no caixa eletrônico, dependendo do banco, né? Ou pelo seu Bankline, né? Então, primeira coisa, a Secretaria da Fazenda não envia nem por e-mail, nem muito menos por carta, boleto para pagar IPVA. Então, se você recebeu isso daí, não tenha dúvida que é golpe e você tem que ficar alertado.
Uhum. E é importante porque assim, não faria nenhum sentido o bandido mandar um aviso de IPVA para casa da pessoa sem boleto, né? Porque sem um código de barras, melhor dizendo, né? Como é que o bandido ia receber o dinheiro? Então, acho que é interessante reforçar isso, né, Leandro? A pessoa que recebeu o aviso do IPVA em casa e está em dúvida, é só pensar um pouco. Se não tem código de barra, é o IPVA original, porque é só um aviso mesmo, né? Se o bandido quer realmente dar um golpe, ele vai mandar um boleto para casa da pessoa, a pessoa pagar, para ter um código de barra. Se chega um aviso sem código de barra, então não é golpe. A pessoa, ela pode, na verdade, como você ressaltou muito bem, apenas um aviso, a pessoa pode ir num caixa eletrônico, só digitar o Renavan, sei lá, na internet também, e consegue pagar normalmente, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, é que às vezes a pessoa nunca teve carro, né? O primeiro ano da pessoa com carro, então é uma pessoa com mais idade, né? Então, está acostumada com aquele mecanismo de chegar a conta em casa e pagar, mas IPVA, né, aviso, reforço novamente para todos os ouvintes, ponham na cabeça. É ir no banco na data do vencimento da sua placa e fazer o pagamento direto no banco, com seu número de Renavan e mais nada. Aí você vai estar seguro contra fraudes e longe desse tipo de golpe aí que cada vez mais, né, enfim, estão criando golpes aí para aplicar nas pessoas.
Nós estamos conversando com o Leandro Ferro, ele é auditor fiscal da Receita Estadual, e dando dicas importantes sobre o IPVA deste ano. Há uma regra em São Paulo, né, Leandro, sobre devolução do IPVA quando o carro é roubado, não é isso? Como funciona na prática essa devolução? Em que casos em que se aplica esta regra?
Tá, é bem simples, na verdade. Bom, primeiro de tudo, essa regra só vale para carro roubado dentro do estado de São Paulo, tá? Uhum. Então, por exemplo, se você pegou seu carro, foi dirigir no Rio de Janeiro, não vale. Se foi para Minas Gerais, não vale. Então, assim, só vale para o estado de São Paulo, né? Tá. E funciona mais ou menos assim. Se for roubado, você tem que fazer o boletim de ocorrência, tá? Não adianta também você ser roubado, não fazer os trâmites de registro desse furto, desse roubo, e querer a restituição depois, senão vai conseguir. porque os sistemas, o da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda e do Detran, eles são interligados, né? Então, é muito importante, primeiro passo, teve o carro roubado e no estado de São Paulo, registre esse furto, esse roubo na delegacia, né? Aí, como é que funciona? Uma vez registrado, é, como os sistemas são ligados, a Fazenda vai ser avisada que aquele PVA, ele não é mais devido. Então, ou seja, a partir do ano que vem, se o carro não for recuperado, é claro, né? Porque às vezes o carro é recuperado, então aí você volta a pagar normalmente, né? Mas se o carro não é recuperado, então a partir do ano seguinte você pode pedir, você já pode pedir a restituição. E ano, no ano seguinte você vai ter essa restituição em mãos.
Quer dizer, se a pessoa tem um carro roubado, por exemplo, agora, nesse mês de janeiro, que é justamente no período de pagamento de IPVA, isso não vai ter impacto no que está sendo cobrado agora, só no IPVA de 2018.
Isso, exatamente. O de 2018 ela não vai precisar pagar, né? E, mas ela pode pedir, se por exemplo assim, ela pagou já o IPVA de 2 de janeiro, ela pode pedir a restituição desse IPVA. Isso que é interessante, tá? Então, claro que ela vai ter assim uma restituição proporcional. Por exemplo, vou dar um outro exemplo já no gancho do seu. Se a pessoa teve o carro roubado em julho, por exemplo, ou seja, então ela já pagou o IPVA, ela vai ter direito à restituição de julho em diante. Então ela vai receber 6 meses proporcionalmente do IPVA pago no ano seguinte. Mas para isso ela tem que pedir a restituição também. O Estado não vai dar restituição se ela não pleitear.
Entendi, tá claro. É proporcional aí.
É sempre proporcional.
Agora, Leandro, uma outra dúvida. Uma pessoa que circula com um carro de outro estado em São Paulo, mas circula com frequência, não que seja uma coisa de vez em quando. A pessoa está sempre por aqui em São Paulo e usando o carro de placa, né, de um outro estado. Tem que pagar IPVA também para São Paulo de alguma forma? Como é que fica isso?
O que acontece é o seguinte, né? Quando as pessoas, muitas pessoas já ouviram falar de guerra fiscal, né? Uhum. A guerra fiscal, normalmente, quando a gente fala dos estados, é sobre o ICMS. Mas a gente também tem guerra fiscal de IPVA. Ou seja, tem prefeituras, estados, na verdade, né? Perdão, tem estados que eles têm um IPVA muito baixo. Na verdade, assim, São Paulo tem o IPVA mais caro do Brasil, né? 4%, é a alíquota mais cara. Então, tem estados que têm um IPVA reduzido, né? Muito mais baixo que o de São Paulo, 1%, 2%. Então, o que as pessoas fazem? Vão lá nesses estados, né, emplacam os carros lá, nesses estados, até carros aqui, estados aqui perto, né, e eles circulam em São Paulo. A pessoa mora em São Paulo, porém emplacou o carro em outro estado. O que acontece? A Secretaria da Fazenda se modernizou, né, e alguns radares têm tecnologia de gravação, ou seja, de frequência daqueles, de quanto aquele carro roda em São Paulo. Então é feita uma conta, né, tudo via sistema, né, tudo digitalmente, e se identifica que aquele carro, na verdade, ele pertence a um residente de São Paulo, pelo tanto de vezes que ele roda em São Paulo. Então, a Fazenda entende que a pessoa mora aqui, e o carro deveria estar emplacado aqui em São Paulo. Aí, ela pode ser chamada a prestar esclarecimento na Secretaria da Fazenda e até ser autuada. Tá? Ou seja, aí vai pagar o IPVA para São Paulo, e com multa, com juros, né, além de ter pago o IPVA lá no outro estado que ela já pagou.
Entendi, mas isso então, já está funcionando na prática.
Isso já funciona na prática, já. Isso já está funcionando, já faz um tempo, inclusive. Então, é importante, assim, às vezes as pessoas querem, né, vamos falar assim, aquele jeitinho brasileiro, né, vou emplacar em Minas Gerais, vou emplacar em Espírito Santo, porque lá o IPVA é mais barato. Só que é bom saber que São Paulo conta com essa tecnologia prevista em lei, então vai dar dor de cabeça.
O Paraná também está nessa lista, né, de estados sempre utilizados, é pelo pessoal que quer burlar o pagamento. Uma outra coisa, a questão da, voltando a falar da restituição aí do IPVA, que documentos que a pessoa precisa apresentar para conseguir essa restituição? Ela deve procurar quem ou qual site? Qual que é o caminho exatamente?
Perfeito, acho melhor do que eu falar lista de documentos aí, porque o pessoal está ouvindo rádio, nem sempre está com uma caneta e um papel na mão. No site ipva.fazenda.sp.gov.br, né, você encontra lá as informações referentes a praticamente tudo do IPVA e também sobre a restituição, né? E lá tem a lista da documentação, se você for pessoa jurídica, se for pessoa física, que você deve apresentar para dar entrada na Secretaria da Fazenda. E é muito fácil, né? Você juntando esses documentos, basta você se dirigir a um posto fiscal, né? Você também encontra os endereços dos postos fiscais da Secretaria da Fazenda pelo Estado de São Paulo. Tem na maioria das grandes cidades. E, por exemplo, se a sua cidade não tem, provavelmente a cidade vizinha tenha, e você entra com esse pedido vai ser analisado e vai ser deferido ou indeferido, né? mas aí a secretaria se comunica com o contribuinte, se estiver faltando alguma coisa, enfim, e aí as coisas acontecem.
A devolução do IPVA é exclusiva para casos de roubo ou, por exemplo, acidentes, enchentes, casos de perda total, pode ter algum tipo de devolução também?
Restituição é só para roubo. Restituição é só para roubo. Agora, suspensão do pagamento do IPVA, por exemplo, assim, se você bateu o seu carro, vamos supor uma situação, bateu o seu carro e deu perda total, né? Aí você realmente não precisa pagar o IPVA do ano seguinte, mas o que você pagou, infelizmente, está pago, né? Então foi uma tragédia, assim, né? Vamos dizer, pagou, não está previsto na lei restituição nesse caso, né? E isso também serve para enchentes também, por exemplo, enchentes, desastre natural. Se seu carro deu perda total, né, você também não tem direito à restituição, mas no ano seguinte, é claro, você não deve pagar. Por isso é muito importante a pessoa dar baixa no veículo, tá? Muitas vezes a pessoa perde o carro em acidente ou desastre natural e não dá baixa no veículo. O que o Estado entende? O Estado entende que seu carro tá funcionando, tá rodando, é seu ainda, você tá usando. Aí ele vai te mandar cobrança. E se você não tem a baixa, não adianta você falar, e não adianta também você vir com documento só de seguradora, vir com declaração de, enfim, tem que procurar o Detran para dar baixa definitiva.
A partir de quanto tempo de fabricação, Leandro, não é mais cobrado IPVA do carro?
São 20 anos. 20 anos.
Passou 20 anos, zerou, não paga mais nenhum imposto.
Isso, não paga mais o imposto.
E normalmente esse imposto é calculado de um ano para outro, a gente até noticia de vez em quando que há redução, né, de um ano para o outro. O que é levado em conta para definir o valor do IPVA? É o tempo do carro? O que mais normalmente é levado em conta nesse cálculo aí?
Bom, entre os vários parâmetros que são usados, né, é utilizada também a tabela FIPE, né, ela é utilizada como base, e até mesmo a inflação, né? Então, assim, é um cálculo que é elaborado pela Secretaria da Fazenda, ali pelo Departamento de Inteligência ali, Fiscal ali da Secretaria da Fazenda, e é calculado esse valor, né? E sobre esse valor, né, é aplicada a alíquota de 4%. Então, é assim, de forma bem resumida, é basicamente assim que se chega ao valor do IPVA a ser pago no ano corrente.
Nós conversamos com o Leandro Ferro, auditor fiscal da Receita Estadual, sobre o IPVA. Mais alguma informação que você gostaria de complementar, Leandro? Fica à vontade.
Claro, né? Com certeza, né? Eu queria agradecer primeiro a entrevista, Thiago. Para nós, auditores fiscais da Receita do Estado de São Paulo, é um prazer estar prestando esse tipo de serviço para a população, né? E reforçando o nosso papel aqui de como guardião dos recursos do Estado, né? Nós que somos responsáveis por arrecadar os impostos, os tributos para fazer o Estado de São Paulo andar. Queria dizer que a gente está sempre à disposição da população e que contem conosco para que nosso Estado esteja numa situação cada vez melhor em arrecadação e assim também na qualidade de vida para os paulistas.
Mata uma última curiosidade, Leandro. Por conta da... Não sei se você tem... Não precisa ter dados exatos, mas só para a gente ter uma ideia aqui. Por conta da crise econômica que a gente enfrenta já há algum tempo, há um reflexo também em arrecadação de IPVA? Dá para perceber uma diferença em outros anos, não?
Não, com certeza, né? Inclusive, quem acompanha os boletins econômicos, né? A indústria automobilística teve uma das maiores quedas em vendas, né? Esse ano que passou, em 2016. Então, é claro, isso resulta em menos carros emplacados e menos IPVA recolhido, né? E, consequentemente, também as pessoas que perderam o emprego, né? O desemprego aumentou bastante, então... Muitas vezes as pessoas acabam deixando de pagar os tributos ou se desfazendo dos próprios automóveis, né? Então, realmente isso impacta na arrecadação. A arrecadação do Estado de São Paulo teve uma queda, mais por conta desses esses índices, né, macroeconômicos que têm caído no Brasil todo, né? Então, nós estamos um pouco mais otimistas aqui agora para 2017. Os próprios auditores fiscais estão em conversa com o governo para reestruturar a Secretaria da Fazenda, né, reestruturar até a própria carreira dos fiscais, para que tenha muito mais economia de recursos e muito mais produtividade, né, informatização, modernidade, e seja muito mais técnica do que política os trabalhos aqui na Secretaria da Fazenda.
Tá certo, Leandro. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Forte abraço.
Forte abraço, Thiago. Tudo de bom para todos.
Leandro Ferro, auditor fiscal da Receita Estadual.
Informação que interessa. Jornal ABC.
Muito obrigado ao Thiago Oliveira, que está cuidando da sua mamãe, não pôde estar hoje aqui no Jornal ABC na apresentação. O Thiago entrevistou o Leandro Ferro, auditor fiscal da Receita Estadual, esclarecendo dúvidas sobre o IPVA. São muitas. A gente estava comentando de se ter um carro mais velho, de pelo menos 20 anos, para não precisar de se pagar o IPVA. Mas aí, coitado do indivíduo, paga na peça, né? Não acha peça e quando acha, a peça fica cara. Então a gente não sabe se tem um carro um novo, onde você paga um monte de imposto e tem que pagar seguro, ou você tem um carro de média idade, onde você também tem a dificuldade com peça, ou se tem um carro antigo de 20 anos para não pagar o IPVA, mas você morre aí na procura de peça para esse carro. Mas tá bom, né? Fazer o quê? A gente vai seguindo por aqui. Vamos abrir a linha aí? Os últimos ouvintes do Jornal ABC desta segunda-feira. Linha aberta, você pode ligar agora para dar um tchauzinho também, mandar um bom dia e dar um tchau aqui no Jornal ABC. Bom dia, quem fala?
Bom dia, é o José do Capuava.
Quem tá falando?
José do Capuava.
José do Capuava, diz aí, José.
Ah, eu queria que colocasse a musiquinha Aleluia.
Aleluia? Para o quê? O que deu certo aí no Capuava?
Aquele caminhão baú que estava abandonado aqui, fazia 2 anos, foi retirado sábado.
Foi retirado, o caminhão baú que estava abandonado aí no Parque Capuava foi retirado. Então você acha que merece um aleluia?
Ah, merece, bem, bem tocado, viu?
Quanto tempo esse caminhão ficou parado aí?
Uns 2 anos.
2 anos?
Estava. Aliás, do lado enchia de entulho, entendeu? Tá uma porcaiada aqui.
Segundo o Nildo, que está na mesa de som, o caminhão estava se deteriorando, né? Com o tempo. O Zé do Capuava, e de quem é o caminhão? Da prefeitura?
Então, esse caminhão não sabe quem que é. Eu sei que ele prestava serviço para Mazuco lá.
Ah, tá.
Um baú, né? Era um baú que estava abandonado. Não tinha o caminhão, era só o baú.
Mazuco, o que que é? Uma empresa de limpeza?
De depósito.
Ah, tá. E o caminhão estava aí parado, alguém abandonou o caminhão.
É, não é o caminhão, é o baú, né?
É o baú, só o baú. É,
só o baú.
Só o baú. E agora, quem que retirou o baú?
Então, no sábado de manhã eu olhei e estava lá. E quando foi à tarde não estava mais. Eu não vi quem retirou.
Ah,
tá. Se foi o dono, se foi trânsito. Sei que está de parabéns. A força da comunidade aí conseguiu tirar aqui, porque está cheio de gente morando lá dentro.
Não está tanto de parabéns porque demorou muito tempo, né, José? Mas a verdade é que o problema foi resolvido então, né?
Foi dar os parabéns para o ouvidor também, que ele deu uma força também.
Ah, o José Ribas deu uma força também, isso.
Também.
É importante o ouvidor, né? E o ouvidor escuta a população e manda essas demandas aí para a administração. É isso. Muito obrigado, Zé do Capuava. Está aqui o seu aleluia. E a caçamba foi retirada depois de 2 anos lá do Parque Capuava. Tá certo. Mereceu um aleluia, né? Depois de 2 anos lá, a caçamba só juntando lixo, sendo utilizado pelo mosquito da dengue, com certeza, né? E aí foi retirada a caçamba lá do Parque Capuava depois de 2 anos. É isso. Fechamos aqui mais uma edição do Jornal ABC. Última participação somente para dar tchau, hein? Bom dia, quem fala?
Anaíra
de Diadema. Olá, Anaíra de Diadema. Bom dia, dá o seu tchauzinho então.
Bom dia pra vocês, parabéns pra vocês, viu?
Muito obrigado.
Fala pra Beth, Elizabeth. Eu não tô vendo, não, tô em casa. Tô evitando um pouquinho de estar empatando vocês, viu?
Legal, muito obrigado pela sua participação, tá?
Obrigado.
Um abraço, bom dia. Amanhã de volta ao Jornal ABC às 7 horas e o ABC Brasil comigo às 6 horas da manhã. Estamos todos a postos a partir das 6 horas da manhã. Vem aí o ABC em Dia. Valdir Cardoso já está por aqui. Vitor Neto também. Vai chegando o ABC em Dia, noticiário com entretenimento na sua manhã aqui da Rádio ABC. 1 minuto faltando para as 9. Um abraço, bom dia, tchau.
Jornal ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC.
De segunda a sexta, às 18h, aqui na ABC.
Esporte ABC.
Esporte ABC. O programa que traz as principais notícias dos times regionais, nacionais e internacionais. Esporte ABC. Apresentação, Ismael Alves.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e o delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, fast food.
Grande demais foi sempre o nosso amor.
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções. De segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Certo dia de você chegar.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC, para o toque de 5 segundos.
Venha logo, Dilma. O ABC em dia já vai começar. Puxa, puxa que puxa.
Nem que a vaca puxa.
ABC em dia.
Olha, eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa supera.
Está no ar a turma mais louca do rádio. ABC em dia. ABC em dia.
ABC.
9:04 está no ar o ABC em Dia, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia para você que esteve até agora na boa companhia do meu amigo Luiz Idoro com o Jornal ABC. Agora, até as 10:30, o ABC em Dia com muitas notícias e, é lógico, a sua participação através das nossas redes sociais. WhatsApp 95300-8475 ou através do telefone 4435-9020. Você pode participar daqui a pouco da nossa tradicional enquete de todos os dias, hein? Um ótimo dia, boa segunda-feira para você que está em casa, no trabalho, no carro, no consultório, no trolebus, na cama ainda. Olha, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com ela, Janete Ogal. Aliás, choveu muito, hein? É? Nessa madrugada aqui, daqui a pouco a gente vai falar, totalmente alagada a cidade de São Paulo, trânsito, faróis aí todos apagados e ficou complicado, é lógico, para vir trabalhar. Bom dia, seja bem-vindo, esta é a Rádio BC AM 1570. E olha, a equipe já está aqui, uma parte, né, e a outra não, devido ao trânsito, mas nós temos aí no telefone Hélio Cécio, é isso? Hã? É, bom dia, seu Hélio Cécio.
Bom dia, seu nobre de diretor e componentes da mesa aí, muito bom dia. E a vida continua, não, seu diretor?
Com certeza, né, seu Hélio? Fala a verdade.
O ABC em Dia cada vez melhor, é maravilhoso. Eu queria submeter ao senhor uma pergunta para suas devidas apreciação.
Pode falar, senhor.
Como nosso diretor, o homem que criou o ABC em Dia, esse programa é primeiro lugar na emissora, indiscutivelmente. Não sei como o senhor faz, mas isso são segredos,
a gente tem muitos
da
amigos.
Sua vida ocultas. Como chegar ao sucesso?
Como chegar ao sucesso?
Senhor Vitor Neto, é o seguinte, para apreciação eu iria hoje aí, mas por motivos alheios à minha vontade não pude. Eu vou deixar para apreciação do senhor a seguinte pergunta para uma enquete. Se caso o senhor achar sim, sim, ou o senhor achar não, é não. O senhor é o nosso diretor.
Perfeito, seu Hélio.
O que
pode
o senhor acha, o que os ouvintes acham das pessoas terem sexo antes do casamento original e verdadeiro?
Não!
Sexo
não
antes...
Não entenderam, eu sou totalmente ao contrário, viu, senhor?
Por que que o senhor é ao contrário, seu Hélio?
A pessoa deve seguir as normas da legitimidade da associação conjugal, não é? Então, eu sou humanamente contra. Não pode, tem que seguir fiel.
Mas não tem que se conhecer melhor, seu Hélio?
Senhor?
Não tem que se conhecer melhor?
Como assim, seu Vitor?
Ah, se conhecer antes de se concretizar.
Mas
em um...
que é isso?
Um relacionamento, né?
O senhor está com atos do demônio aí. É coisas contrárias à norma celestial. O senhor está infringindo pecados do céu, senhor. E, seu Vitor, eu quando casei, me permita-me, antes de encerrar, não quero me alongar, eu fui beijar as mãos da minha esposa depois de 99 dias com a autorização do meu sogro.
Nossa, seu Hélio.
O senhor entendeu?
Meu Deus.
Então eu sou radicalmente contra. A pessoa tem que casar com dignidade. Se eu tocasse nisso, nem um beijo deveria ser dado. Estão rindo do
quê? Tá certo, seu Hélio. Mas é no seu tempo, né, seu Hélio? Hoje tudo mudou, né?
Estão rindo de mim aí, seu Vitor?
É, o Valdo, o Valdo.
Seu Vitor, de...
agora precisa.
A Priscila tá aí também?
Não, só os risos deles.
Então eu vou até desligar, protestando contra o senhor e o programa. Eu sou pela verdade da família.
Tá bom, daqui a pouquinho a gente abre uma enquete bom sobre dia, esse assunto. Bom dia, dia, seu Hélio. Uma ótima segunda-feira, 9:08. É, você vê? Ele foi pedir a mão em casamento. Bom dia, Cardoso.
Bom dia, Vitor Neto. Bom dia, o Mano Jim lá do outro lado do aquário. Ô, Hélio Cécio. É, sei lá, ele era do tempo que amarrava cachorro com linguiça e o cachorro não comia linguiça, viu? Tá doido, meu. Cada ideia. Só ele pra ter uma... essas ideias, viu? Bom dia a todos os nossos ouvintes, aquele pessoalzinho bacana que está ouvindo a gente. Como você disse, foi uma noite chuvosa, ouviu, caiu muita água. Muitos lugares alagados por aí, né? Mas também fez uma limpezinha nas ruas, nas praças. Aí eu tava vindo hoje pra cá, tá vendo tudo molhado aí, as casas, tudo, né?
Fora os faróis que estão...
E os faróis, exatamente, parados, né? Os faróis estão tudo desligados, tudo torto lá. Você passa num lugar, você vai e o farol tá vermelho, aí você vira do outro lado também tá vermelho. Quer dizer, os faróis nenhum estão funcionando. E o que estão tá dando problema em tudo, né?
O que tá demorando,
tá,
né?
Tá demorando, né? E fica aquele trânsito violento, né? Lembrando de falar em trânsito, lembrando que hoje em São Paulo voltou lá Rapaz, fugiu! O negócio das placas lá, o rodízio, né?
Rodízio e placa, é verdade, voltou, hein? Começou, volta hoje funcionando.
É, com as férias, tava final suspenso. De ano, tá suspenso, né? E hoje começou novamente. Então, lembrando a todos vocês, aquele pessoalzinho que tava usando o carro tranquilo aí, dentro, fora do rodízio aí, lembrando que hoje começou e, é claro, começaram as multas novamente do rodízio, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar que nós tivemos aí, né, como todo mundo já tá sabendo, mas tivemos aí uma outra rebelião, né?
É.
Tivemos uma outra rebelião aí.
Rio Grande do Norte, agora
foi. Agora foi Rio Grande do Norte, né? Lá, então já. Só esse ano aí já chegou aí a mais de. Já estão mais de 130 mortes de presos aí, só esse ano, né? E olha, gente, a polícia não pôs a mão em nada, tá? Não vem falar que foi culpa da polícia, que daqui não foi, polícia não tem nada a ver. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí.
Tá certo, muito bem. Daqui a pouco também nós vamos falar que o prefeito João Dória declara guerra a pichadores e aí, você concorda? Os caras picham certos lugares que eu vou te falar, hein? É? Nossa. Aproveitando que João Dória está a todo vapor aí na cidade de São Paulo, ele plantou uma árvore em homenagem a um ex-presidente. Daqui a pouco a gente vai saber, nós temos um áudio aqui e aí, inclusive, é muito engraçado, viu? Por falar em áudio, nós temos também o áudio de um senador que pode ser candidato a presidente. Você apoia as suas ideias? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Olha, o SBT, muito bem, o SBT vai investigar o Ibope. Olha que coisa, hein? O SBT vai investigar o Ibope. Essa briga com o Ibope já se arrasta desde 2010. SBT e Ibope, hein? Daqui a pouco nós vamos saber também sobre essa investigação do SBT, hein? É uma guerra de Ibope,
né? Sei lá, esse negócio do Ibope aí, o pessoal pesquisa lá, vamos supor, 2.500 pessoas.
Já foi na sua casa?
Não, nunca.
Colocaram algum aparelho lá?
Também nunca foi colocado aparelho nenhum, nunca fui pesquisado por Ibope, nunca chegou uma pessoa pra mim assim no meu carro. Opa, que rádio você tá ouvindo? Ah, não, pra dizer a verdade, num dia chegou um cara lá e falou assim: você tem rádio? Aí eu falei: tenho sim. Que rádio você tá ouvindo? ABC. Aí eu olhei, também, eu ia falar outra rádio,
também?
Né?
Também?
Oh, mas quando eu olhei assim, Ricardo. Quando eu fui ver, o cara tá com o revólver no meu pescoço, opa, eu dou um rádio.
Tem eu falei, TV. Pô, tem é TV também. Vamos falar também que a polícia militar fecha a central de internet ilegal em São Bernardo do Campo. É com essas e outras que o ABC em Dia começa nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos até às 10h30, tem música e muita informação para você. Isso mesmo, tudo junto e misturado aqui na melhor. E a nossa primeira de hoje, Gustavo Lima, abre a porta que eu cheguei, hein?
Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa. Me ilude, me leva no chão, quando vou dormir já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer.
olha pra trás, veja tudo que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E acontece que às vezes me pega esperando a sua ligação. Tava fora de mim, se esquece que eu falei. Abre o portão que eu cheguei. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, veja tudo que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua. Tava fora de mim. Noite te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E acontece que às vezes me pega esperando a sua ligação. Tava fora de mim, esquece que eu falei.
ABC em dia, Rádio ABC 1570.
Muito bem, 9 horas e 16 minutos. Olha, resultado do concurso 1894 da Mega Sena. Não houve acertador. O sorteio aconteceu sábado, hein? 37 apostas que fizeram a quina, cada um vai levar R$56.148,15. Tá bom, né, Cardoso?
Oh, mas que dinheiro, hein?
Ó, 2.761 pessoas fizeram aí a quadra e cada um vai levar R$1.074,91. Centavos. A estimativa do prêmio do próximo concurso, que acontece dia 18, na quarta-feira, é de 25 milhões. Anote os números aí, quem sabe você fez aí a quina ou a quadra. 21, 31, 35, 53, 54 e 57. Vou repetir. 21, 31, 35, 53, 54 e 57. É difícil acertar 53, 54, não é verdade? Nessa sequência.
E como é difícil, ninguém vai fazer um jogo desse. Pô.
Não, impossível, viu? Impossível mesmo, né? Fala a verdade. Choveu muito, hein, Ricardo?
Nossa,
fala
a verdade. Tá louco, rapaz. Foi a noite toda chovendo.
Deveriam suspender o rodízio que começa hoje, não
é? Então, as ruas estão todas complicadas. Muito lugar ainda pela manhã ainda estava cheio, até tinha água nas ruas. Os faróis todos com defeito, todos parados. Quer dizer, choveu, garoou um pouquinho, farol, se é, o farol tá lá em cima e ele morre afogado. Isso que eu acho gozado, rapaz.
Ó, se você vai para São Paulo, então preste atenção. Rodízio Municipal de Veículos volta a valer hoje no centro expandido da capital. A restrição estava suspensa desde o dia 23 de dezembro, devido à redução de veículos durante o período de festas e de final de ano e férias coletivas nas empresas. Com o retorno da restrição, ficam proibidos circular no centro expandido da capital, das 7 às 10 e das 17 às 20 horas, os carros com placas final 1 e 2. A proibição continua ao longo da semana, de acordo com o final de placas dos carros. O motorista que for flagrado circulando dentro ou no limite da área restrita, no horário proibido, comete infração média. Será multado em R$ 130,16 e somará 4 pontos na habilitação.
Já pensou? É, pai, de ponto em ponto, ninguém vai perder a carteira, a habilitação, né?
Rodízio volta hoje.
Então, rapaz. Ó,
que coisa, hein?
Fala, o pessoal tá acostumado, tava já bom, tá pegando. Né? É, tá, o pessoal já tá com o carrinho tranquilo na rua. Pô,
será que isso é esse negócio de rodízio realmente facilita alguma coisa na vida, hein?
Olha,
acaba facilita. Com a poluição?
Olha, se acaba
com o congestionamento,
exatamente,
né?
Exatamente, com a poluição não sei, mas com o congestionamento, que tem bem menos carro na rua, tem.
Mas em todo lugar tem trânsito.
Não, então, mas aí é que tá, mas que nem, por exemplo, a área expandida. Outra coisa, né, eu acho que deveria ser divulgado mais quais são as áreas, qual é essa área expandida.
Centro expandido, exatamente, centro
deveria
expandido.
Deveria ser
você imagina que é o centro de São Paulo.
É o centro de São Paulo, mas não é
mas
o centro
vias,
de São
as
Paulo.
As vias, como as marginais.
Então, deveria ser divulgado mais isso aí, porque muita. Eu mesmo, eu não sei quais são os limites dessa
decisão. Então, onde você vê um marronzinho ali com um talãozinho
com na mão. A canetinha
ali,
na mão, ele fala
ali assim, era o lugar.
Ele pode falar, te peguei.
Eu esqueci do meu rodízio e eu fui para São Paulo numa sexta-feira, minha placa é zero, né? E eu só me liguei quando olhei pro retrovisor e vi um marronzinho tirar o talãozinho
da cinta.
Aí eu falei assim, ferrou. Eita. Hoje é sexta-feira.
Essa
multa nunca chegou em casa, agora não sei, né?
Opa!
Se o marronzinho multou ou não. Olha, forte chuva que atingiu a Grande São Paulo entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda deixou ao menos uma pessoa morta, causou vários pontos de alagamento e estragos. Hein? Durante a chuva, os bombeiros receberam ao menos 15 chamados de pessoas devido a alagamentos na cidade de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Guarulhos e Francisco Morato, hein? A cidade de Francisco Morato foi a mais atingida pela chuva. Segundo a prefeitura, choveu aproximadamente 90 milímetros, equivalente a um terço do total previsto para o mês de janeiro. Que coisa, hein? Em Guarulhos, um carro foi arrastado pela enchente e caiu dentro de um córrego no cruzamento da Rua Araújo com a Avenida Martins Júnior, no bairro dos Morros, às 23h44. Uma mulher que estava no veículo morreu por afogamento, de acordo com o corpo de bombeiro. Já aqui na capital, as chuvas mais fortes atingiram as regiões da Mooca, Sé, Vila Mariana, Santana, Tucuruvi, Vila Maria e Vila Guilherme. Na região central, foi registrado um alagamento intransitável no túnel Papa João II. No bairro de Campos Elíseos também houve outro alagamento na esquina da Avenida São João com a Ana Sintra. Na Zona Norte, a chuva causou outro alagamento intransitável na Avenida Chico Pontes, próximo à Avenida Guilherme, na região da Vila Maria, Zona Norte. Que coisa, hein? Fala a verdade. Mas ela veio de repente, hein? Ó, chuvinha. Você gosta de dormir com chuva, ô Cardoso?
Não, o barulhinho da chuva é gostoso para se dormir. Eu acho legal. Acho legal.
Você gosta. Muito bem, 9 horas 22 minutos, esse é o ABC em Dia, daqui a pouco, hein? Nós temos um áudio aí, do prefeito de São Paulo, João Dória, que plantou uma árvore, olha aqui.
É mesmo?
Você sabe que para se tornar um homem completo, você tem que plantar uma árvore,
escrever um livro
e fazer um filho. Fazer um filho.
Fazer um filho?
Filho, árvore e livro.
Você quer fazer um filme? Não. Fazer um filho, tá?
Ó, bom, eu só fiz um filho até agora. Não plantei uma árvore.
E não é filho.
Que é filha.
É filha. Então não. Já bem assim, você não fez o filho.
Eu preciso plantar uma árvore e escrever um livro.
Escrever um livro.
Você tem ideia de que tema que eu posso escrever ali? Ah,
já plantou árvore?
Não, mas é plantar árvore, eu planto, é fácil.
Tá, então.
Agora, só falta escrever um livro, né? Eu, opa, não tenho nem ideia. Não,
escreve
gosto...
É Minha Vida de Radialista.
Boa.
Uma boa, hein? Minha Vida de Radialista.
Ah, verdade, cara. Ah,
você monta aí um guia prático de radialista, né? É. Para ensinar o pessoal na locução. O Hélio Sérgio, ele quer montar uma escola de radialista, ó. Se junta com o Hélio Sérgio aí, monta uma escola, escreve um livro aí.
Não, se você fosse escrever um livro, qual livro que você escreveria, o Cardoso?
Ah, eu escreveria uma...
Sobre sua vida, sobre uma aventura, um terror, um drama, uma paixão.
Olha, se for escrever sobre a minha vida, ele já engloba tudo, né?
Paixão.
Engloba terror, paixão, aventura... É, engloba tudo, então talvez escreveria até sobre minha vida. Não sei se alguém iria ler, alguém iria comprar, mas poderia escrever isso aí.
Mano Jim, se você fosse escrever um livro, qual o tema seria? Romântico? Da sua vida? É? Ou ficção? O que seria? É? Fala aí.
Seria um policial.
Uau. Você se envolveu em alguma coisa assim? Não, tem algum B.O.?
Eu ia ser um investigador.
Você ia ser Sherlock Holmes.
É?
Investigador. Ô, mano, vamos fazer o seguinte.
Mano Holmes.
Vamos fazer o seguinte, ó. Abre aí uma enquete, três ouvintes. Se você fosse escrever um livro, João Dória, ele plantou uma árvore, certo? E ele tá fazendo uma homenagem a um ex-presidente, é?
Brincadeira. Ex-presidente. Plantou uma árvore em homenagem a um ex-presidente.
Daqui a pouquinho a gente tem o áudio, nós vamos colocar isso aí. Mas, voltando ainda à questão do homem... Ele tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E aí? Hã? Que livro você escreveria? 4435-9020, qual a sua opinião, hein? Drama, romance, sua vida, e aí?
Qual é a sua opinião? Enquete. ABC em dia.
Não tem muito o que falar da minha vida, viu? Minha vida é um livro aberto.
Ô, faço ideia, meu, faço ideia.
Alô, bom dia.
Bom dia, senhor Vitor Neve, e a todos do ABC, o Antenor.
Ô, Antenor, e aí, Antenor? Que livro você escreveria? Qual o tema?
O motorista terrorista trabalhador.
Motorista terrorista trabalhador.
Ah. É o maior terror, trabalhar com ônibus no trânsito.
Aí!
Sim, viu?
Então faz um manual de como trabalhar no trânsito como motorista, né?
45 anos, paguei as minhas dívidas.
Nossa, e você
até
se estressa?
Até hoje eu estou um pouco pensativo do que eu fiz.
O mano falou que você tem que fazer um filme de terror.
Tô com 2 anos que entrei na CBT, só com debitório.
Volta! Tá aí, ó, Minha Vida... Em quatro rodas, tá aí. Obrigado, Antenor. A vida de motorista não é fácil com o trânsito de São Paulo, ainda mais hoje, com os faróis todos apagados no centro. Alô, bom dia.
Bom dia, Vitor.
Bom dia. Ismael, e aí, Ismael?
Ah, olha, qual eu livro? Sou casado, tenho duas filhas. Já fui casado, tenho duas filhas, né?
É.
Plantei a árvore, tá grande já, lá no interior.
Ó, que legal. E o livro?
E iniciei a escrever sobre a minha infância.
Sua infância?
É.
Como chamaria o livro?
Minha infância. Sonhar de um Novo Dia, por exemplo.
Oh. Eu ia sugerir um outro, Minha Vida nos Trilhos.
Também.
Você gosta de trem?
Não, na infância eu viajei muito.
É.
Inclusive, Vitor, me permite, eu fui o primeiro menino a viajar na locomotiva do pai.
Ah, eu sei.
E aí, em Cabralha Paulista, a cidade do Valdecir, tem meia dúzia de rua lá, né?
É.
Hoje morreu, porque acabou com a ferrovia lá, catearam tudo. E fui levar comida pro meu pai, almoço, e subi na locomotiva, né? Pra levar, né, a comida pra ele e tal, ela mandou subir, então ela tava parada. Nisso veio um manobrador, precisou fazer umas manobras lá, pegar um vagão, levar pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Meu pai falou, então senta aí, vai. E já ia saindo a locomotiva.
Ó, oh, que legal, hein?
Eu fui, na história que eu sei, que eu li, assisti muitos filmes sobre ferrovia, não existe nenhum menino que andou na locomotiva do pai.
O filme poderia chamar Minha Primeira Viagem.
Também. Também.
Ismael, obrigado pela sua participação. Grande Ismael, ele que sabe tudo sobre ferrovia no Brasil. Mais um. E depois eu quero saber a sugestão dela aqui, a opinião. Alô, bom dia.
Bom dia, Vitor Neto.
Bom dia, Terezinha. Oh, Terezinha, qual seria o tema do seu livro?
Eu ia fazer sobre o meu pai.
Sobre
eu admiro
pai.
Muito meu pai.
Ia chamar Pai Herói.
Pai Herói, um pai verdadeiro, inteligente, trabalhador e muito sério. Não gostava
legal.
De mentira e não gostava nem de política, falava todas mentiras.
Tá certo, tá aí.
Muito obrigada,
obrigado, Terezinha. Muito bem, tá aí. Priscila Cardoso, bom dia, Priscila.
Bom dia, bom dia.
É, chegou
como
toda
é que
animada,
vai?
Hein?
Tudo bem, Vitor Neto?
Muito bem, graças a Deus, viu?
Saudade de todo mundo.
E hoje a Priscila veio toda, você viu?
Toda, você viu?
Você...
É. Olha o cheiro.
Qual seria meu livro,
é, mas
Neto?
Só fala.
Você sabe que, na verdade, eu comecei a escrever, mas não consigo nunca terminar o livro, mas eu já tenho até o nome do meu livro.
Você tem o nome, já é alguma coisa.
É... Na verdade, ele vai se chamar Cada Pessoa é um Livro.
Nossa, uai, não entendi nada. Imagina como deve ser complicado. Como deve ser complicado. Priscila.
Cada pessoa é um livro, porque de verdade, cada pessoa, se você for ver, tem uma história de vida, né?
Tá certo.
É, aí sim, aí tá certo.
Muito bem. Ó, daqui a pouco então, João Dória, prefeito de São Paulo, plantou uma árvore e fez uma homenagem. E ele vai atacar, atenção, os pichadores, hein? Eu acho incrível como tem um prédio tão alto e tem cara que vai pichar lá em cima. Se você dá uma lata de tinta pro cara pintar um prédio, ele acha que é difícil.
Ele não consegue.
Agora, pra pichar, tá
dois
fácil.
Palito.
É dois palitos.
Você viu ali a ponte lá, a ensaiada lá?
É.
O cara vai lá em
precisaram
cima.
Precisaram de alpinistas pra limpar ali.
Pra limpar a ponte,
entendeu?
Brincadeira.
Pra limpar a ponte. Agora, como é que o cara vai?
Chega lá em cima pra pichar.
Pra pichar.
E não cai, né? Uma criatura
cai.
Dessa não cai.
Não cai. Muito bem. Tem destaque também, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre...
É, eu vou falar sobre mais uma rebelião agora no final de semana, né?
Mais
ficou
uma rebelião.
30 mortos.
Pois tá. É, Vitor. Posso
fala
dar meu destaque?
Pode dar.
Vou falar de uma famosa que se converteu aí à religião, né, evangélica.
Uma famosa?
Uma famosa.
Cantora?
Não, ela não é cantora, não.
Atriz?
Então não é.
Não é
atriz.
Então não é famosa.
Na verdade, ela é tudo e não é nada. Mas como ela é uma pessoa bem conhecida...
Ela se candidatou.
Não, ela não se candidatou, mas se ela candidatou. Sai pelada
em todos ela sai.
Os carnavais.
Sai pelada em todos os carnavais, não vai sair mais.
E agora não vai sair mais, não.
Tá bom, é com essas e outras daqui a pouco o ABC em dia volta. Tem mais música e você pode participar. ABC em dia, Rádio ABC 1570.
Posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. ABC em Dia, Rádio ABC 1570.
Ao seu lado, 1570. Rádio ABC.
Zap Zap ABC, os áudios mais engraçados do WhatsApp.
Porque eu estou falando é do WhatsApp.
Dois portugueses falaram assim: vamos comprar um táxi de sócio?
Ah,
comprado. Rodaram o dia inteirinho de tarde, um olhou pro outro e falou: é, mané, lá acho melhor ela desistir, não pega nenhum passageiro.
Uma senhora de meia idade, rapaz, chegou no hospital, mas em frangalhos, tadinha.
Sei. Bagaçada.
É, tinha sido atropelada. Aí o médico vem e a enfermeira com aquela papeleta, né? Falou: vai anotando aí, enfermeira. Escoriações na cabeça, fratura no braço direito, cravícula trincada, tornozelo esquerdo quebrado. E de repente virou pra mulher e falou: qual que é a idade da senhora? Faz 35. Anota também, perda de memória.
Que no Iraque, no Irã, pra aquele lado ali quase não tem asfalto, né?
É mesmo.
Acabou,
né?
Que chegou num carro, num posto policial daquele, estrada ruim, chovendo.
É.
Falou: moço, como é que chama essa estrada aqui? Vai atolar.
A qualquer momento tem mais um Zap Zap ABC.
Do que eu estou falando é do WhatsApp.
ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
O aplicativo da Rádio ABC está bombando.
ABC.
Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e venha ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Atenção, São Bernardo do Campo! Começa nesta segunda-feira, dia 23, mais uma mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Uma segunda de festa com 1000 armações de graça. Traga a sua receita e pague somente as lentes. Monofocal, R$19,90. Bifocal por R$49,90. E multifocal, apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
De segunda a sexta, 5 da tarde, você ouve o programa Expressinho da Tarde.
Esta longa estrada da vida.
Olá, gente! Aqui é o Zé Lau.
E aqui é o Zé Correia. Estamos diariamente com vocês com o Expressinho da Tarde aqui na ABC.
Alcançando o primeiro lugar.
De dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar.
Rádio ABC. Oh, ABC em dia, 9 horas e 37 minutos.
Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Leão. Oi, já é bem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas. É o último do sertão, do sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado.
Aí ó, Raul Seixas, hein? Falando de Raul Seixas, após vários zaps insinuando que Raul Seixas seria o único brasileiro a se aposentar por ter nascido há 10 mil anos atrás, o INSS analisou o caso e informou. Não é bem assim. Ele tem falhas nas contribuições, pois não contribuiu no dia em que a Terra parou. Certo? E quando foi contribuinte autônomo, ele declarou: nós não vamos parar nada. O auxílio-doença, que recebeu quando era maluco, beleza, também não é conta, pois era doença pré-existente. Então o INSS concluiu: tente outra vez. Pra você ver a dificuldade como você é pra se aposentar nesse país, entendeu? Raul Seixas. Se fosse vivo, ele não se aposentaria, mesmo que ter nascido há 10 mil anos atrás.
Tá vendo? Não ia dar nem por idade, hein? Não ia conseguir se aposentar nem por idade. Em 10 mil anos.
Tá certo. E maluco beleza. Era uma doença pré-existente, não tinha como ter auxílio doença, certo? Previsão do tempo.
Na Rádio ABC, previsão do tempo.
Que chuva, Janete. Será que o dia vai ter chuva novamente? Bom dia.
Bom dia. Você chegou a pegar essa chuva da madrugada?
Olha, não, eu já estava dentro de casa, viu?
Mas, pois é, eu peguei... 3 horas da manhã caiu uma chuva muito forte. E a tendência, inclusive, de chover durante todo o dia, com período de céu nublado, sol. Por exemplo, neste momento, aqui no Alto da Vila Gilda, não tem sol. O céu está nublado, com cara de chuva. Mas o calor continua, viu? A máxima hoje vai ser de 27, 28 graus aqui na região.
Nossa, vai fazer calor, hein? Com isso vem chuva forte, né?
E a semana também promete ser quente, mas nem tanto. A média deve ser 27, 28 graus essa semana.
Tá certo. Hoje a máxima?
28.
28, com possibilidade de chuva. Tá certo, Janete. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia. Mais uma rebelião, 26 mortos, é isso?
É, então.
Rio Grande do Norte.
É, no Rio Grande do Norte 26 e tivemos mais 4 no Paraná, né? Dois no Paraná e 2 em Santa Catarina, né? É, o negócio ficando feio aí, final de semana com mais 30 mortos aí. E foi mais um final de semana quente de violência nos presídios, né? E a situação mais grave foi a que ocorreu na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, ontem, onde uma rebelião, onde ficaram 26 mortos lá. Essa é a quarta registrada em presídios agora só no começo desse ano, que já está em 132 mortos só esse ano. E claro, lembrando que a polícia não teve nada a ver com isso, né? Aquele pessoal que fala, não, a polícia matou, a polícia não fez nada, a polícia não tem nada a ver. É bandido contra bandido.
Briga de facção,
né? É, briga de facção. E o PCC já mandou aí, já liberou uma verba, né? Tá sabendo dessa? O PCC liberou verba.
PCC liberou
uma verba aí de quase 200 mil reais aí pra compra de armas, né? O pessoal se conseguir combater os inimigos aí, as outras facções, né?
Olha, para solucionar aí o sistema carcerário do Brasil, precisaria de 1000 penitenciários, né?
Exato.
Em todo o Brasil.
E quantas escolas, Vitor Neto?
Aí é que tá. Damos educação para os nossos meninos ou deixamos... aí essa violência dentro do presídio, porque também afeta dentro também da gente, né? Aqui fora também, por incrível que pareça. Eles começam a brigar lá fora, daqui a pouco está começando a brigar aqui fora. Começam a brigar lá dentro, daqui a pouco está brigando aqui fora. E quem vai sofrer com isso vai ser a população.
Com certeza.
Mas é um reflexo muito grande que a gente ainda vai sentir aqui fora, viu? Se continuar assim, se as autoridades não fizerem nada.
Não conseguir frear, não conseguir segurar, o negócio ficando feio. Aí a briga de facção aí, interna, o negócio pode se tornar externo aí, vai ser uma guerra aí, que vai ser difícil dominar tudo isso aí.
Você sabe que um grande escritor, né, sociólogo Darcy Ribeiro, ele já escreveu, né, já escrevia nos anos 80 que se naquela época, né, nós não investíssemos em educação, nos próximos 20 anos nós íamos ter que investir em presídios, né, e está acontecendo agora realmente.
Verdade,
exatamente.
Muito bem, Priscila Cardoso, vamos falar o quê, hein?
Pois é, Vitor Neto, olha, você sabe que essa famosa aqui, ela surpreendeu, né, porque... Enfim, ela já saiu aí em tantos carnavais, né, com o bumbum de fora, mas parece que agora...
Oba! É? Quem é, quem
agora
é?
Vai vestir, vai colocar uma coisinha mais...
Agora vai vestir até a canela.
Acho que agora é capaz dela ir de burca.
De burca?
Mas quem é, pô? Tá todo mundo querendo saber quem é.
Olha, o pior é que eu vou dizer pra você, viu? Nada contra essa pessoa, mas essa criatura já fez diversas cirurgias plásticas e, na minha opinião, até hoje ainda ela não conseguiu ficar bonita.
Ixi, a Gretchen? Ixi,
então não tem. Isso é só milagre.
Elza Soares, Elza Soares. Elza Soares. Ela já fez Elza Soares.
É, porque você sabe que ela gosta de fazer cirurgias plásticas, né? E ela já foi casada, já é, aliás, pela segunda vez, com cirurgião plástico. Então ela consegue fazer
a cirurgia ela, né? Na manha.
Esperta, ela casa com o cirurgião para não precisar pagar.
Ela consegue fazer uma cirurgia plástica por dia, praticamente, se ela quiser. E, mas até hoje, assim, ela pode ter um corpão e tal, né? Mas ela se diz modelo. Na minha opinião, de modelo, ela não tem nada. E ela também se diz escritora. E pra mim, ela mal sabe falar. O que, que ela pode escrever?
Meu Nossa. Deus do céu! Quem é essa pessoa?
Quem é essa pessoa, Priscila?
Agora o negócio ficou mais aí. Quem é essa senhora?
Tá fazendo muito sensacionalismo.
Tá muito,
né?
Muito, viu?
Que é pessoa importante essa aí?
Olha que pra mim falar desse jeito, eu sou uma pessoa.
Você tá detonando a mulher.
Eu sou uma pessoa que eu analiso bem pra falar, você sabe disso, né?
É, não, não vai falar, só fala quem é. Que agora fiquei curioso, vai.
Ficou curioso? Olha, ela garante que carnaval é coisa do passado e está vendendo as minúsculas fantasias que ela já usou, sabia? Porque hoje ela diz que ela quer dedicar sua vida a Deus. Tomara, né? Tomara. Em conversa aí com o Égua Modelo e a escritora, sabe quem?
Quem?
Angela Bismarck.
Angela Bismarck.
E o marido, que é cirurgião plástico, né, o Wagner Moraes, começaram a fazer estudos bíblicos em 2016 e explica que hoje os dois querem seguir uma vida aos moldes do que prega o livro sagrado. Ela diz o seguinte, olha, fui criada na religião católica, mas não era fervorosa, não praticava. Acreditava em Jesus e em Deus. Hoje estou conhecendo muito mais a palavra dele. Estou voltada ao caminho de Jesus, estudando o Evangelho. Foi o que afirmou então Angela Bismarck, viu? Ainda assim, ela está também frequentando o culto evangélico duas vezes por semana e faz questão de frisar que não segue uma religião específica. Ela diz, a religião foi muito usada através dos séculos para separar as pessoas, para as pessoas se promoverem, para ganhar poder e dinheiro. Hoje as religiões estão muito vinculadas dessa maneira. Quero seguir o evangelho e por isso vou em uma célula de um pastor que é voltado para os caminhos de Jesus. Você sabe, Vitor Neto, que ela e o marido, agora no fim do mês, mas ainda não tem assim uma data fechada, né? Ela só sabe que será ao ar livre, ela vai ser batizada aí nas águas de um rio e já avisa, eles não serão batizados em uma religião específica. Nós somos cristãos sem denominação, pois estudamos as escrituras e o evangelho primitivo sem as afetações do mundo desse século. Mas nada nos impede de visitar a uma igreja evangélica.
Batizado no rio só pode ser no interior, porque aqui em São Paulo é complicado o rio.
Se for no Tietê, ferrou.
Não tem rio.
É, agora, Vitor Neto, vale lembrar, Vitor Neto, sabe qual o livro que ela escreveu?
Qual?
Ela é autora do livro erótico, Dom Juan e Seus Sons de Pinto.
Só pode ser esse livro. Como que é o nome do livro?
Dom Juan?
Dom Juan e Seus Tons de Pink. E ela disse o seguinte, olha, me arrependo de ter feito ele, porque da maneira que vejo as coisas hoje, eu escreveria outra coisa. Mas não que o livro seja ruim, imagina se fosse, né? Mas ela não faria outro. Vou continuar fazendo tiragem, porque o cristão também faz sexo. Mas a maneira que for escrever hoje para falar de amor vai ser outra. Bom, tomara, Vitor Neto, que realmente ela se pretende seguir as palavras do livro sagrado, realmente siga, faça conscientemente, né? Porque como ela bem descreveu, tem pessoas que acabam usando isso para se promover, principalmente no fim de carreira.
Muito bem. Ó, o Arthur, do canal Mamãe Falei, é? Sabe? É violento o áudio que nós vamos colocar aqui. Vamos colocar ou não? É? Ele andou tomando umas pancadas aí sobre... Ele foi questionar sobre o passe livre. Quem paga o passe livre, hein? Se é livre, alguém tem que arcar com as despesas, hein?
Com certeza.
Não é verdade?
Lógico.
Vamos colocar isso aí?
Olha, acho que seria bom, porque sabe...
Mas esse cara é polêmico, mas... O Arthur já andou tomando umas pancadas aí, porque
ele fica fazendo
umas perguntas que ninguém sabe responder. Né? Vamos soltar aí? A mesa está concordando, vamos aí. Põe aí, mano.
Fala, galera, beleza? O Arthur do canal Mamãe Falei. Estamos na Paulista hoje. Hoje o pessoal do Passe Livre veio fazer uma manifestação aqui que eles querem transporte público de graça. Vamos perguntar quem é que vai pagar a conta desse transporte público de graça aí. Vamos, né? Você acha mais certo os serviços estarem na mão das empresas privadas ou das empresas públicas?
Empresas públicas.
Que empresa pública é boa?
Uma boa pergunta.
Que serviço público é bom? E aí fazer bagunça a gente gosta ou não?
Hã?
Fazer bagunça a gente gosta ou não?
Não. Só fazer uma pergunta pra você.
Opa, diga lá, chefe.
E aí, você tá aqui?
Eu tô aqui pra perguntar pra vocês o porquê que vocês estão aqui.
Sim.
Fala uma que é um exemplo. Pô, essa empresa pública eu gosto.
Cara, a gente tem que fazer as empresas. A gente faz as empresas.
Entendi. Quem que vai sustentar essas empresas?
Nós mesmos, cara.
Pagando imposto?
Sim. Não.
Mas fala uma coisa, a gente é contra imposto, como é que vai garantir passe livre para as pessoas?
Meu amigo, passe livre é o direito de ir e vir, cara. Por isso que eu acho que a gente devia pagar imposto em um e nem
deixa eu perguntar uma coisa. Cara. Por exemplo, se eu quisesse entrar num ônibus, você acha que devia ser gratuito pelo meu direito de ir e vir?
Lógico.
Quem é que vai pagar o motorista do ônibus?
Ó, ele mesmo vai fazer o serviço dele, a gente vai fazer
de graça?
O quê? Não, lógico que não.
Quem que vai pagar ele?
Lógico que não. Ele vai tirar o dinheiro dele, cara.
De onde?
Mano. Tá me tirando.
De onde que ele vai tirar o dinheiro dele? Eu quero pegar um ônibus de graça. Quem é que vai pagar o motorista?
Eu não vou responder essas perguntas, cara. Essas perguntas é muito... Você tá me confundindo um pouquinho, cara.
Ó, e é verdade. Se você quer passe livre, alguém vai ter que pagar essa conta,
que pagar,
né?
A conta.
Fala
quem
a verdade.
Paga?
Quem paga? Priscila, você é a favor do passe livre?
É? Vitor Neto, eu sou a favor do passe livre até certo ponto.
Não, porque já estão brigando aí com o aumento dos ônibus, né? Que não repassaram esse aumento aí e as empresas precisam de um aumento para mantê-las, né?
Agora... Eu acho o seguinte, eu quando era estudante, eu não pagava condução. Eu pegava dois ônibus da minha casa até a escola e também acho que os idosos, os aposentados, não deveriam pagar. Porque, veja bem, eles já ganham pouco... Aliás, você quer saber de uma coisa, Vitor Neto?
Fala.
Eu acho que aposentado não devia pagar nem água, nem luz.
E nem imposto.
Nem imposto, devia ser isento. Porque, veja bem, eles já contribuíram a vida inteira. Vocês podem até rir do que eu estou falando, mas eu estou falando o que eu acho. É, eles já contribuíram a vida inteira. Né? Muitos chegam aí no fim da vida com pouca saúde. Tem uma... o SUS, né?
E agora tem que pagar?
Aí tem que se virar nos 30 para pagar água, luz. Eu acho que aposentado não devia pagar nem água, nem luz e não devia ter imposto para aposentar. Eu acho. Porque eles não contribuíram a vida inteira. Assim, é claro que é surreal o que eu tô dizendo, entendeu? É impossível, isso nunca vai acontecer. Mas se fosse, seria maravilhoso. Já pensou aposentado, não pagar nem água, nem luz?
Mas é...
Já ia ajudar
boa,
muito.
Boa bem levantada essa questão aí, e do... Quem paga, hein? Vamos terminar de colocar mais um trechinho, mano. Vamos colocar aí mais um trechinho, ó.
Eram aqui, eu achei que vocês queriam dar entrevista pra mim, velho. Bom, dialogar eles não querem. Fala um bagulho que você falou pra mim agora.
Nós discordamos de algumas opiniões, certo?
mas é sempre bom você ouvir o que as outras pessoas têm a dizer.
A gente vai se ver, a gente vai se ver. Vai ser embaixo difícil.
Tá. Fala o que você falou.
Não, calma, cara. Fala uma
coisa. Você vem pra tomar
toque na manhã. Sem
encostar em mim, cara.
Quanto que o PMDB ou o PSDB te paga? Sim, a gente sabe se o MBL recebe dinheiro. Vocês recebem dinheiro desse.
O Eduardo Cunha, de vez em quando, ele tira uns milhões da Suíça e manda na minha conta.
Não, eu sei que não é o Eduardo Cunha, mas não deturpa, meu querido. A gente sabe, já saiu o áudio vazado. O MBL recebe dinheiro.
Boa, muito boa. Você falou que o áudio compromete o MBL. Demais. O que que fala no áudio que compromete o MBL? Fala pra mim. Pô, velho, você acabou de lançar um argumento aí, mano. Fala aí.
Não falei nada, mano.
Já saiu o áudio vazado, que o MBL recebe.
Boa. Tem um áudio que compromete o financiamento do MBL.
Sim.
O que que
fala? Você...
Beleza, fala uma coisa pra mim. O que que tá falando no áudio que compromete? Fala, o que que tá falando no áudio?
Eu não cheguei a ouvir esse áudio. Eu acho que quem... Não, é sério.
Pô, desculpa, vocês são piada pronta. Desculpa.
Desculpa.
Tá aí, ó, clima tenso, fala a verdade.
Realmente.
Sobre o passe livre. E o Arthur, ele faz umas perguntas que realmente o pessoal não consegue responder, né? É, sobre os argumentos aí da MBL, né? Sobre verbas que teria ido para a MBL, mas nada ainda... Certo, né? Mais um trechinho.
Ô, Vitor, só uma coisa. Será que ele também não faz a pergunta certa para as pessoas erradas? Eu acho. Porque a maioria das pessoas que ele pergunta...
Não, mas quem tá lá, Priscila, mas quem tá lá tá protestando por alguma coisa. E quando você protesta por alguma coisa, você tem que saber o que você tá protestando.
Mas muita gente não sabe nem por que tá protestando. A Maria vai com as outras. Vê aquele monte de gente lá, vai atrás.
Não vai atrás de um protesto sem saber o que tá acontecendo.
É tudo agitador. O pessoal não sabe o que tá acontecendo. Aí ele vai lá, faz a pergunta pro carinha, o carinha não sabe responder.
Ué, então por que que vai no protesto?
Eu não dava nem ibope pra esse povo.
Por que que vai no protesto? Tá aí, ó. E por isso que dá sempre pancada. Tem mais aí, ó. Tem mais.
Então, se você posso falar o que tá no áudio? Promete? Posso falar o que tá no áudio? Posso falar? Não, tá gravando?
Tá.
Posso falar o que tá no áudio?
Fala.
Posso falar? Nada. Ouve o áudio. Ouve o áudio, velho.
Já ouvi. E que... tem muita coisa.
Muito boa, muito boa. Coisa. Fala pra mim coisa. O que que tá falando lá que compromete o MBL. Fala lá.
A existência do MBL já compromete a democracia brasileira. Essa é a
isso está falando no áudio ou você inventou agora?
Não é questão de inventar, meu filho, é questão de estudar.
Ah, você estudou isso, então?
Estudei.
Mas o áudio você não estudou?
Eu tenho certeza.
Mas o áudio você não estudou?
Eu estudei, eu não quero falar a respeito desse áudio, por quê? Porque você vai dizer que o áudio foi montado.
Não.
Você vai dizer que o áudio foi
montado.
Estou
falando, o áudio não foi montado. Ah,
vamos começar pelo seguinte fato, que vocês receberam dinheiro do PMDB.
Quanto recebeu? Quanto recebeu? Você pesquisou aí na internet? Quanto recebeu?
Está na matéria, vamos dar uma olhada aqui.
Procura aí depois.
Vamos ler a matéria?
Não, procura aí que você me fala a hora que você achar. Está lendo a matéria aqui, velho. Ó, com o Google na mão, com consulta, hein? Vamos lá. E aí, mano, quanto que recebeu? R$30, tô vendo aqui, ó, R$30. Ô, velho,
20 mil.
20 mil?
De acordo com a comunidade.
É mesmo?
O cara tá pesquisando, fala a verdade. Ele não tá nem sabendo o que que tá acontecendo, se é um caso verídico ou não. Né? Tá pesquisando na internet e a gente sabe que tudo que às vezes está na internet, a gente não... E ele quer acusar aí o líder do movimento, hein? Tá certo? Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Ô Nildo, vamos colocar pra gente finalizar, ó.
Você viu? Quem começou a agressão? Eu? Foram eles? Ah, então tá bom. Isso não é violência? Me xingar não é violência? É assim que se trata fascista?
Olha!
Valeu, mano. O que é fascista?
Escondem atrás dele! Será que eles vão te ajudar? Esse bando de mortos não vai te ajudar, não!
Me ajudaram agora, e aí?
Tá aí, ó. Aí já sabem, hein? É? O pessoal está indo em manifestação sem saber o que está acontecendo e sem ter argumento também.
Sem saber,
né?
Por que estão lá.
Por que estão lá.
Estão manifestando o quê? Não sabem nem o que estão manifestando. Esse repórter também, ele é bom, viu?
É o Arthur, ele faz do canal... É uma pergunta fácil, você tem que saber, só isso.
Então, você tem que saber porque você está lá.
Exatamente.
Você está falando, você tá numa coisa lá... Você tá fazendo o que lá? Não sabe nem por que que tá lá no meio do pessoal. Perdendo tempo, arrumando encrenca com os outros. Por quê? Fazendo o que ali? O que que vai resolver aquilo lá?
Só tá criando violência.
Então.
Ó, 9h58, daqui a pouquinho tem... Daqui a pouco tem... João Dória. Prefeito de São Paulo, que plantou uma árvore. Em homenagem ao ex-presidente.
O quê?
É, daqui a pouquinho você vai saber que...
Essa árvore é de cana de açúcar? É de cana?
Não, não é.
Pé de cana? Não, pé de cana? O ex-presidente deve ser um pé de cana.
Fala, Priscila.
Vitor Neto, nós vamos falar também de algo muito, assim, interessante, né?
Interessante.
Pois é, a história de um pernambucano aí que foi reconhecido pelo jornalista Chico Pinheiro e, pasme, ele era, ou é ainda, né, um catador de lixo. Muito bacana essa história.
E foi aplaudido no Jornal Nacional, hein? Ó, muito bem, essas e outras no ABC em Dia, você pode participar pelo nosso WhatsApp, 95300-8475. E daqui a pouco a gente abre mais uma enquete no 4435-9020. Você liga, participa nesta manhã de segunda.
ABC em Dia, Rádio ABC 1570.
Pegue suas coisas que estão aqui nesse apartamento. Você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em ti.